Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. O tema que abordaremos hoje nos Novos Cientistas é a homossexualidade. Para isso, recebemos a psicóloga Déia Bertrand, que realizou no Instituto de Psicologia o estudo A Constituição do Vínculo e o Legado Familiar Heteronormativo em Casais Homossexuais Longevos, Femininos e Masculinos. A pesquisa é sobre a vida conjugal de casais homossexuais, femininos e masculinos, que estabeleceram vínculos nos anos 1980 e 1990, quando havia menor abertura para o tema e muitas vezes a homossexualidade era tratada como uma patologia. Déia Bertrand, bom dia, seja bem-vinda ao nosso espaço aqui nos Novos Cientistas.
Bom dia, agradeço muito a participação e poder falar um pouco do meu trabalho.
Explica pra gente como é que você estruturou sua pesquisa. Quantas pessoas você entrevistou e que aspecto de vida dessas pessoas você abordou?
Eu procurei casais que já tivessem uma relação consolidada, uma relação homossexual e uma conjugalidade consolidada. Então são casais com mais de 25 anos de conjugalidade. Uhum. Essa pesquisa, na verdade, o Laboratório de Psicanálise e Estudos Psicossociais no Instituto de Psicologia da USP é um laboratório que se preocupa com casal e família. Dentro do casal e família, eu comecei a frequentar o laboratório e vi que não existiam teorias ou não existiam abordagens que contemplassem o casal homoafetivo. A maioria das abordagens eram totalmente vinculadas à heteronormatividade e aos casais heterossexuais. Então, eu pensei que seria interessante, eu venho de uma experiência antes da psicologia, eu tive uma atuação durante mais de 20 anos no meio artístico, uhum. Produzindo, principalmente trabalhando com música e cultura de uma maneira geral. Sempre conheci, convivi muito com homossexuais e conhecia já casais muito estáveis. E me senti muito surpresa ao ver que esses casais não eram contemplados perante as teorias. E comecei a investigar. Então, como é que eu estruturei? Foram entrevistas, essas entrevistas eu fui na casa dos casais, fiquei com eles uma média de 2 a 3 horas. Nessa entrevista é um roteiro semidirigido, então eles ficavam à vontade para contar sobre a vida deles. Então, na verdade, o que eu perguntei é assim, como vocês começaram, como é que foi a descoberta da homossexualidade para cada um dos integrantes do casal, quais foram as dificuldades que o casal enfrentou, como é que era a rotina doméstica, como eram os papéis de gênero, como era esse exercício desses papéis de gênero. E os resultados foram muito interessantes, porque antes de mim tinha sido feita uma pesquisa com casal heterossexual, mais ou menos com a mesma metodologia, e os resultados foram que os casais heterossexuais, por conta de um grande modelo parental, não tinham conseguido ser criativos. Eles tinham feito casamentos que correspondiam ao modelo dos pais. E nos casais que eu entrevistei, justamente por não ter modelos, eles tiveram que ser criativos. E com isso, você vê uma grande qualidade nos relacionamentos. Vou te dar um exemplo simples. Sim. Por exemplo, em questões de gênero, grande maioria dos casais heterossexuais ainda se bate para ver como é que ficam esses papéis, né? Quem lava, quem passa, quem faz compras. Claro que as novas gerações, os homens já estão tendo uma postura diferente, mas nessa geração mais antiga ainda os papéis são muito determinados, né?
Uhum.
E com os casais homossexuais não existe isso. Existe uma flexibilização no gênero. Então, a hierarquia não é tão grande, né? Você não tem uma grande definição de você faz isso, eu faço aquilo. Os dois fazem o que podem e o que estão habilitados a fazer.
Nada é pré-determinado, digamos?
Nada é pré-determinado. Quando você faz uma entrevista semidirigida, você deixa a pessoa solta, você tem mais ou menos um guia para que não se perca, né? São poucas horas de entrevista, você não pode também deixar completamente solto. Então, você mais ou menos você tem um roteiro previamente pensado, né? Estruturado. Mas, claro que existe muito, muito espaço para que as pessoas possam colocar as coisas que elas acham importantes. Além da entrevista, eu fiz uma escolha, eu peguei um teste projetivo e escolhi algumas, que é o TAT, que é um teste onde você vê uma ilustração e conta uma história. Então, favorece o aparecimento do inconsciente. Ao mesmo tempo que eu tenho a entrevista, que busca uma racionalidade, eu tenho as pranchas do TAT, que me traz um elemento mais subjetivo. Então, foi na contraposição desses dois instrumentos que eu consegui elaborar a análise da tese.
Quando eu te perguntei a respeito de não existe nada pré-determinado, foi com relação à convivência desses casais. Porque o homem e a mulher, quando se casam, né, aqueles modelos lá atrás, muito bem já definidos, parecia-se, como você disse, né, uma questão já pré-determinada. Então, o homem trabalha, a mulher fica em casa, a mulher cuida da comida, o homem cuida de alguns outros afazeres mais específicos. Então, a minha questão é, numa relação homossexual, que pelo que você observou, não existem tarefas pré-determinadas, é essa que foi minha questão.
Ela se basta assim, o que, que eu faço melhor? Ah, eu cozinho melhor? Uhum. Então, eu vou cozinhar e você arruma a casa melhor, você vai arrumar.
E o objetivo do seu estudo, o principal objetivo, foi de fato, a gente pode considerar que foi inaugurar uma pesquisa em relação a esse tema?
Foi trazer visibilidade a esses casais, né?
Sim.
Nós não temos, esses casais não têm Mickey Minnie, esses casais não têm Pato Dono de Margarida, não tem Romeu e Julieta, e eles existem há muitos séculos já, e são invisíveis, são invisibilizados, né? Então a minha pesquisa teve o objetivo de trazer à luz o amor homossexual conjugal.
E ao mesmo tempo, essa visibilidade ela vai trazer respeito, ela vai trazer compreensão da sociedade como um todo, espera-se, não é?
Tem um sociólogo chamado Giddens, que ele fala que os casamentos que, justamente por não serem modelares, eles já são mais livres há muitas décadas. A liberdade que hoje os heterossexuais estão conquistando nos seus casamentos, os gays já conquistaram muitos anos atrás.
A sua pesquisa se baseou em casais, né, homossexuais, que estabeleceram vínculos nos anos 1980 e 1990. Era uma época, digamos assim, menos compreensiva. Como eles sobreviveram e mantiveram seus relacionamentos numa época dessas, por exemplo?
Foi muito duro. Não foi fácil, não. Porque nessa época existia uma patologização. Quer dizer, eles eram chamados de anormais, de doentes, de fracos, né? Então, eles tiveram que enfrentar primeiro os seus próprios conflitos internos, para que depois fizessem fortes para poder enfrentar a sociedade. A começar pela família. A família é o primeiro grande problema para os homossexuais. Porque a grande rejeição vem primeiramente da própria família.
Pois é, e quando você diz que eles eram taxados como fracos, eu acredito que muito pelo contrário, né? Porque mostrou-se aí que essa longevidade exigiu deles uma postura muito firme. Muito forte,
mas
não é isso?
Você tem um caráter moral, né? Eles são considerados fracos perante o desejo, por eles não conseguirem resistir a um desejo que não é considerado normal.
E como eles conseguiram manter essa longevidade?
Você tem que enfrentar uma sociedade muito difícil, que não te aceita, os casais acabam ficando cúmplices, eles criam um vínculo muito forte. São eles contra o mundo, são eles contra todos. Então, a partir disso, eles conseguem sim, conseguem construir. Claro que não é tão simples, né?
Sim.
É uma luta diária. Porque, veja, você não muda heterossexual, se você sai, por exemplo, com sua mulher e alguém paquera sua mulher, você tem dados, você tem condições e comportamentos para você dar conta disso.
Uhum.
Se você é um homossexual e você sai com seu namorado, e alguém encanta esse seu namorado, acontece qualquer situação amorosa, você não tem como enfrentar, porque você está invisível, percebe? Então, as situações sociais, elas são muito difíceis de serem feitas. E isso, acredito, é o que traz a força desses casais. É o desejo posto em ação, né?
E me diga uma coisa, quem te orientou nessa pesquisa lá no Instituto de Psicologia?
A professora titular Isabel Cristina Gomes, do Instituto de Psicologia.
E essa pesquisa foi concluída quando mesmo?
Foi concluída em agosto do ano passado.
Que legal. Agora está virando livro, é isso, né?
Virou livro.
É?
Só que o livro, veja, ele é um livro fácil de ler, gostoso de ler. A tese é um monumento de 300 páginas. O livro tem 120 páginas, é um livro leve.
Sim.
É um livro onde eu não é um livro científico. Ele é um livro para as pessoas comuns.
Uhum.
As pessoas, todo mundo conhece algum gay. Todo mundo tem alguma referência ou tem interesse em conhecer sobre esse assunto. Então, teoricamente, eu falo muito pouco. Eu só uso a teoria só para contextualizar. E, na verdade, eu conto as histórias dele.
Que bacana, Déia. E esse livro, ele já foi lançado?
Ele foi lançado semana passada em São Paulo, na Livraria da Vila. E ontem foi lançado no Rio de Janeiro, na Brooks, Livraria de Botafogo, até com um grande debate. Convidei três professoras do Rio de Janeiro e nós falamos justamente sobre a invisibilidade do casamento homoafetivo, tanto ontem como hoje, quanto amanhã. A gente não sabe como será o futuro, porque existem alguns movimentos, principalmente religiosos, muito contrários aos casamentos homossexuais.
Sim.
Se sentem muito ofendidos, né?
Uhum.
Então, são esses direitos, nós temos que sempre estar revalidando, né?
Só faltou a gente falar o título do livro.
Amores Invisíveis, Casais Longevos da Diversidade.
Eu queria agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e, ao mesmo tempo, parabenizá-la aí pelo trabalho.
Eu agradeço muito o espaço. Espero que os meus amores invisíveis possam realmente vir à luz e se transformar em modelos e amores bem visibilizados. Agradeço muito o espaço.
E isso acontecerá, fique certo. Obrigado e até quinta-feira, ouvinte da Rádio USP, quando teremos mais uma edição dos Novos Cientistas.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.